Estamos apresentando Aplauso.
Também é do álbum Tropicália, o Panis et Circenses, a música Baby, que Caetano Veloso fez para Gal Costa cantar. Vamos matar a saudade antes de retomar a conversa com Renato Vieira, autor do livro O Produtor da Tropicália.
Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa. Você precisa, não sei. Leia a minha camisa, baby, baby. I love you, baby, baby. I love you, baby.
Gal Costa e Caetano Veloso, de Caetano Veloso, Baby, uma das faixas do álbum Tropicália, O Panis et Circenses, de 1968. O jornalista Renato Vieira escreveu um livro sobre o produtor dos discos da Tropicália, Manuel Barenbem. Ô Renato, você falou no início da nossa conversa sobre aquela polêmica que ocorreu naquele momento ali, sobre a utilização ou não da guitarra elétrica na música brasileira. Houve até passeata contra a guitarra elétrica em 67. Eu gostaria que você contextualizasse como que foi aquilo, Renato.
Pois é, né? A questão política daquela época, a gente estava em plena ditadura militar, essa questão política, ela foi trazida para a música brasileira. Então, naquela época, a gente tinha duas correntes da música brasileira que estavam ali disputando espaço, havia uma rivalidade. Havia o pessoal da MPB, Edu Lobo, Dori Caymmi, Elis Regina, que era um pessoal que achava que tinha que haver a música pura, que tinha que a música tinha que estar conectada às nossas raízes, né? A questão dos instrumentos, não podia ter instrumento elétrico, porque os instrumentos elétricos eram uma coisa do imperialismo, enfim, existia essa corrente, e existia também a corrente do pessoal da Jovem Guarda, que era uma música mais pop, com muitas versões de sucesso dos Beatles, enfim, utilizando a guitarra e tal. Então existia essas duas correntes da música brasileira que eram antagônicas. Então o tropicalismo, o que ele tenta fazer? Ele tenta juntar essas duas correntes no sentido de que num mundo em que é totalmente globalizado, vamos dizer assim, porque as músicas dos Beatles chegavam aqui, o rock internacional chegava aqui, o que eles pensaram? Por que a gente não pode fazer uma coisa pop de comunicação de massa, utilizando a guitarra, e a gente não vai deixar de ser brasileiro por causa disso? Então o tropicalismo ele entra justamente dentro desse contexto, e aí Caetano, Gil e tal conseguem algumas adesões, né? A Nara Leão, por exemplo, que era a musa da Bossa Nova, ela se alia ao movimento tropicalista, o Jorge Ben também se alia ao movimento tropicalista, mas também outras pessoas que eram amigas de Caetano e de Gil, porque eles também tinham uma carreira antes da Tropicália, já tinham lançado discos e tudo, algumas pessoas que eram próximas a Caetano e Gil se afastam por não concordar com essa estética tropicalista. Era um momento em que a grande discussão era que música fazer, porque o pop internacional estava muito forte com os Beatles, com os Rolling Stones, aqui no Brasil o Roberto Carlos já era um sucesso nacional, então o tropicalismo, a tentativa deles é de misturar isso tudo, né? Porque afinal, na visão deles, e eu concordo, o Brasil é um país absolutamente miscigenado, em que todas as informações vêm e vão, uhum. E eles acreditaram nisso e acabou que deu muito certo.
E é muito interessante, né? Gilberto Gil, que lá em 67 participou da Marcha contra a Guitarra Elétrica, um ano depois estava ali lançando o disco Manifesto da Tropicália, que exalta justamente a mistura, coisas da vida. E já que você citou também a Nara Leão, eu vou aproveitar para rodar na sequência Nara Leão cantando Lindonéia. Nara Leão, a musa da Bossa Nova, também aceitou a mistura, né, Renato?
Exatamente. Lindonéia é a faixa que ela gravou para o disco Tropicália, uma música que o Caetano e Gil fizeram especialmente para ela.
Vamos lá então, Nara Leão, Lindonéia.
Na frente do espelho, sem que ninguém a visse, Miss Linda, desaparecia, despedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando, ai, meu amor, a solidão vai me matar de dor. Desaparecida na igreja, no andor, Lindonéia desaparecida, na preguiça, no progresso, Lindonéia desaparecida, nas paradas de sucesso, oh, meu amor, a solidão vai me matar de dor. No avesso do espelho, mas desaparecida, ela aparece na fotografia do outro lado da vida. Despedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando, ai, meu amor, a solidão vai me matar, vai me matar.
Nara Leão, de Caetano Veloso, Lindonéia. A entrevista é com o jornalista Renato Vieira, autor do livro O Produtor da Tropicália. Ô Renato, eu queria que você falasse agora de Gal Costa, que nos deixou recentemente, né? O Manuel Barenbem, ele também trabalhou em três discos individuais da Gal, não foi isso?
Isso, o Manuel fez os três primeiros discos solo da Gal. A Gal fez o primeiro disco com o Caetano, chamado Domingo, que é um disco mais de bossa nova, assim, é um disco de 1967, e aí, a partir de 68, quando a Gal vai participar do disco Tropicália, ele acompanha ela até 1970, então os três primeiros discos solo da Gal são produção do Manuele, acompanhou ela durante todo esse tempo.
E a construção desse repertório da Gal, nesse primeiro momento ali, ele ajuda? Gal, como é que aconteceu, Renan?
Olha, o que ele conta no livro é que, assim, como a Gal era uma artista que já tinha uma turma, uhum. E aí dessa turma, né, Caetano, Gil, Tom Zé, Jorge Ben, Jardim Macalé e tudo, então era muito natural que essas pessoas fizessem músicas para ela. A única música que ele realmente pediu para ela, porque eles estavam montando um repertório, e aí alguém teve a ideia, vamos regravar alguma coisa do Roberto do Erasmo e tudo. E ele falou, não vamos regravar nada, eu vou pedir para o Erasmo uma música inédita, vamos ver o que vem. E aí, Manuel ligou para o Erasmo, encomendou a música, e dias depois veio uma música que se chama Meu Nome é Gal. Então o Manuel foi quem pediu uma música para o Erasmo e o Erasmo acabou entregando essa música, que foi a música, que é a música que é um símbolo da Gal, né? Uma música muito representativa da carreira dela, ela sempre cantou em show, ela regravou várias vezes. Então essa música chegou porque o Manuel teve, né, a iniciativa de pedir uma canção para o Erasmo e para o Roberto.
E lembrando que naquele momento o pessoal da dita MPB torcia o nariz para a dupla Roberto e Erasmo, né, Renato?
Exatamente. Quem habilita Roberto e Erasmo, né, perante a MPB e perante a própria opinião pública são os tropicalistas, porque o Caetano sempre falou publicamente que a inspiração dele para a Tropicália foi a Jovem Guarda, porque aquilo tinha um poder de comunicação muito grande com o jovem, com os brasileiros, né, uhum. Que na visão dele a música brasileira não tinha. Então Roberto e Erasmo tem uma influência muito importante nessa construção da Tropicália.
Erasmo, que recentemente nos deixou também, né, Renato, uma pena.
Pois é, um grande artista, um grande compositor, né, não só em relação às músicas que fez junto com o Roberto, mas também ele fez discos muito interessantes, né? O Manuel produziu três discos dele, uhum. Inclusive o disco mais cultuado do Erasmo, assim, pelos fãs, que é o Carlos Erasmo, disco de 1971, é um disco produzido pelo Manuel, um grande disco, tem músicas não só do Erasmo, mas tem músicas do Caetano, tem músicas do Marcos Valle, tem música do Jorge Ben, então o Manuel foi uma parte muito importante dessa trajetória do Erasmo.
Então vou fazer uma dupla homenagem aqui, Gal Costa cantando Meu Nome é Gal, música que o Erasmo, o eterno gigante gentil, fez para ela cantar, aqui numa gravação antiguinha, vai ouvindo.
Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal, não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura, de qualquer altura eu amo igual. Meu nome é Gal, e tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal, eu amo igual. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal, tenho 24 anos, nasci na Barra Avenida, Bahia. Todo dia eu sonho alguém pra mim. Acredito em Deus, gosto de baile, cinema. Admiro Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Macalé, Paulinho da Viola, Lene, Rogério Sganzella, Jorge Ben, Rogério do Prá, o Ali, Dircinho, Nando e o pessoal da pesada. E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem. Meu nome é Gal!
Gal Costa, Quebrando Tudo, de Erasmo Carlos, Meu Nome é Gal. A entrevista hoje aqui no Aplauso é com o jornalista Renato Vieira, autor do livro O Produtor da Tropicália, que saiu pela Garota FM Books. E o tal Produtor da Tropicália é Manuel Baremben. Ô Renato, qual foi a polêmica envolvendo a música País Tropical? Esse é um dos assuntos tratados no livro. Afinal de contas, quem gravou primeiro País Tropical, esse clássico aí do repertório de Jorge Ben? Você explica e eu mostro a música na sequência, Renato.
O que acontece foi assim, o País Tropical foi feito e aí praticamente simultaneamente a Gal, o Gil, o Caetano gravam o País Tropical e o Wilson Simonal também. E aí quando o Manuel vai pedir autorização para a editora da música para colocar o País Tropical, né, gravada pelos três em disco, ele recebe a resposta de que o Wilson Simonal tinha obtido exclusividade. Então, quem acaba lançando a música é o Wilson Simonal, com grande sucesso, mas as duas gravações foram mais ou menos ao mesmo tempo.
Mas a gravação de País Tropical que eu mostro agora é aquela com Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Esses foram Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso, de Jorge Benjor, País Tropical. Renato Vieira, fechando esse programa que hoje explora aí a vivência privilegiada de Manuel Barenbem, o produtor da Tropicália, eu queria que você falasse dos Mutantes e do maestro Rogério Duprat e da relação do Barenbem com o Duprat, que foi o principal arranjador da Tropicália, né?
Ele adora o Duprat, eles sempre foram muito amigos, sempre foram muito próximos, tanto que praticamente todos os discos que o Manuel fez nessa fase, o Duprat é arranjador, inclusive não só arranjador de alguns discos, né, de outros artistas, como também o Manuel produziu dois discos do Rogério Duprat, dois discos muito interessantes. Um chamado A Banda Tropicalista do Duprat, inclusive tem participação dos Mutantes, e um segundo disco chamado Inholuk, que é só com clássicos da música sertaneja e com orquestra. Então esse foi um projeto do Rogério com o Manuel. E ele, o Rogério era o maestro da Tropicália, né? Ele era um cara que tinha uma formação de vanguarda, uma formação erudita, e com certeza o papel do Rogério na Tropicália é fundamental. E o Manuel, no livro, ele sempre ressalta essa presença do Rogério, ele chega a falar que tem muita saudade do Rogério, porque os dois se entenderam muito bem nessas produções.
E o Manuel Barenbem também trabalhou nos dois primeiros álbuns dos Mutantes, né?
Pois é, o Manuel é quem traz os Mutantes para a gravadora, né? Ele escuta os Mutantes justamente aí nesse período do domingo no parque e ele pergunta para o presidente da gravadora: olha, eu queria contratar uma banda de rock e tal. E aí o presidente: mas que banda de rock é essa e tal? E ele fala: os Mutantes, é uma banda muito interessante e tudo. E o presidente fala assim: você acredita neles? E o Manuel responde: acredito. Aí o presidente fala: então contrata. Então quem traz os Mutantes, né, para começar a gravar discos é o Manuel. Eles fazem o primeiro disco, que é o disco que tem Panis et Circenses, tem A Minha Menina, tem Senhor F, é um disco que é super cultuado mundo afora, as pessoas adoram esse disco. Uhum. E ele depois faz o disco de 69, que tem uma capa, muita gente conhece, que é aquela capa em que a Rita está vestida de noiva, os outros dois estão no palco. Esse disco também é produzido pelo Manuel. Então, nessa fase inicial dos Mutantes, o Manuel esteve ali perto, incentivando e possibilitando que eles pudessem gravar os discos da forma que eles queriam. Esses discos dos Mutantes são um retrato verdadeiro de uma banda muito importante.
Um pouquinho de Mutantes, então, com o estímulo de Manuel Barenbem, A Minha Menina, do Jorge Ben, numa gravação antiga, com direito ao violão do próprio Jorge Ben, que não aparece nos créditos do disco, porque naquela época ele pertencia a outra gravadora.
Tosse, todo mundo tossindo.
Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Todo mundo como gosto dela.
Esses foram Os Mutantes, de Jorge Ben, A Minha Menina. No programa de hoje, eu estou conversando com o jornalista e pesquisador Renato Vieira sobre o livro O Produtor da Tropicália, que trata das vivências e das memórias de Manoel Barenbem.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
O Renato, o livro traz muitas histórias, histórias para além da Tropicália, inclusive, porque o Barenbem também trabalhou com muitos outros artistas. Entre eles, esse aí, Chico Buarque. Vejam que beleza, Manoel Barenbem estimulou Chico Buarque a cantar e a gravar as próprias composições, não é isso?
Exatamente. O Manoel era amigo do Toquinho, e aí o Toquinho um dia chegou para ele e falou: olha, tem um amigo meu, o nome dele é Chico Carioca. Ele tem umas músicas e tal, quem sabe dê para alguém gravar. Você não quer ir lá ouvir ele? Tá bom. E aí o Manoel foi, o Chico tinha marcado num bar ali no centro de São Paulo, e aí o Manoel se apresentou, o Chico também se apresentou e tudo. E aí aquele estudante de arquitetura começa a cantar, né, algumas de suas músicas. E aí o Manoel falou que uma era melhor que a outra, mas o que o Manoel gostou, além das músicas, o Manoel gostou do Chico cantando. E aí o Manoel pergunta: olha, você tem um contrato com alguma gravadora? E aí o Chico fala: não, mas eu não vou gravar cantando, essas músicas são para outras pessoas, se você quiser levar para outra pessoa gravar, elas estão aí, mas eu gravar cantando, não. E aí o Manoel, com certo jeito, vai convencendo ele, né? Aí primeiro o Chico faz um compacto, que era aquele disco que tinha uma música de cada lado. Sim. E aí depois, logo um ano depois, vem a banda, né, o estouro da banda, e aí o Chico já começa a gravar regularmente. Mas a história é essa, assim, quem conseguiu levar o Chico para um estúdio para registrar as próprias composições foi o Manoel.
Renato, parabéns por ter escolhido esse personagem, Manoel Barenbem. A gente está falando de memória, né?
E eu acho que memória, fazer memória no Brasil é quase um ato de resistência, porque a gente tem a tendência a esquecer muito rápido a nossa história. Uhum. E eu acho que é muito importante ter um personagem como o Manoel, que viu isso tudo e que é parte da cultura brasileira. Eu acho que é muito importante jogar uma luz sobre ele, e especialmente jogar luz sobre as pessoas que estão aí, que as pessoas que estão vivas. Eu acho que as pessoas merecem a homenagem em vida, e eu acho que é isso que eu estou tentando fazer por ele.
Bacana. Ô Renato, o podcast que deu origem ao livro, ele ainda está disponível ou não?
O podcast ainda está disponível em todas as plataformas de áudio, é só procurar lá por O Produtor da Tropicália. A gente tinha feito 9 episódios, né? Foi a série original tem 9 episódios, e logo que a gente começou a fazer a pré-venda do livro, a gente colocou um episódio extra em que o Manoel conta as produções dele com Erasmo Carlos.
Maravilha. Então, o livro O Produtor da Tropicália, Manoel Barenbem e os Álbuns de um Movimento Revolucionário, está disponível em livrarias online e nas presenciais do país inteiro. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista, pesquisador e escritor Renato Vieira, autor do livro O Produtor da Tropicália, Manoel Barenbem e os Álbuns de um Movimento Revolucionário, livro lançado pela Garota FM Books. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast. Também tem como ouvir e baixar o programa na página da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br, repetindo, radio.câmara.leg.br. O Aplauso é transmitido ainda por emissoras parceiras como a Rádio Liberdade FM. Um abraço a todos os ouvintes e até a semana que vem, com mais música brasileira do passado e do presente.
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.